Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Boa tarde, a Cultura é ao vivo hoje aqui na revista Oswell 40 anos, o aniversário da primeira Orquestra Sinfônica do Paraná e amanhã, quando abre a temporada Ouro Verde 2024. Concertos amanhã e sexta no Cine Teatro Ouro Verde. Vamos sortear 5 pares de convites para o concerto desta quinta, um par para o dia 15, exclusivamente pelo telefone em 15 minutos. Você continua ligado. Vai ter também informações sobre o filme O Menino e a Garça, do Estúdio Ghibli, que ganhou o Oscar de Melhor Animação na cerimônia de domingo. Está em cartaz hoje em 3 cinemas da cidade, assim como Pobres Criaturas Longa, que deu a Emma Stone o Oscar de Melhor Atriz. E a programação hoje no Ouro Verde Monster. Tínhamos prometido aqui uma entrevista ao vivo com o maestro da Oswell, Rossini Parucci, e um grupo de músicos da orquestra. Estúdio arrumado, Ricardo Lima caprichou na disposição das mesas, das cadeiras, fez aqui uma engenhoca com o celular para transmitir pelo Instagram, mas houve uma confusão de locais. Eles estavam nos esperando para esse vivo lá no Ouro Verde, nós aguardando aqui no estúdio. Então, liberamos o regente, a encarregada da orquestra e todo o time de músicos, a quem nos desculpamos e agradecemos. Mas, sorteio de pares de convites que prometemos, vamos fazer daqui uns 15 minutos mais ou menos, tá bom? Primeiro, rodaremos um áudio bem bacana, completo, do maestro Werner Silveira, que gravou um vídeo ótimo para Oswell, explicando para o público sobre os 3 compositores que têm destaque no concerto de amanhã. Ele também nos contextualiza sobre a vida e a obra de Mozart, Prokofiev e Brahms. Esse vídeo tem 15 minutos de duração, está disponível no canal do YouTube da Oswell. Vamos ouvi-lo.
Olá, pessoal de Londrina. Olá, público da Orquestra Sinfônica da UEL. O meu nome é Werner Silveira. Eu sou idealizador e maestro da Orquestra Ovo. É um grande prazer falar, comentar com vocês da temporada Ouro Verde da série Arábica. Esses primeiros concertos vão acontecer no dia 14 e 15 de março. E eu estou aqui para poder falar do repertório, do programa que a orquestra vai tocar. A primeira obra de Wolfgang Amadeus Mozart, depois Prokofiev e depois Johannes Brahms. Vamos lá. Wolfgang Amadeus Mozart, a orquestra vai tocar a abertura da ópera A Flauta Mágica. Como é uma abertura, como não vai entrar no enredo, na história que está por trás da ópera, eu quero falar um pouquinho de Mozart, galera. É o seguinte, Mozart, como os outros dois compositores, assim, ele é um monumento, ele foi o maior prodígio da história da música. A primeira sinfonia que ele escreveu, para vocês terem uma ideia, ele tinha 8 anos de idade. E ele morreu prematuramente aos 35. Inclusive, a ópera A Flauta Mágica, ela foi escrita no último ano de vida dele, alguns meses, a estreia foi alguns meses antes dele morrer. Então, vamos imaginar que o cara escreve a primeira sinfonia com 8 anos e morre aos 35, isso significa que ele teve 27 anos, né? Passou 27 anos escrevendo muita música. São quase 700 obras catalogadas. E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, Mozart é de 1756. O que está acontecendo nesse período aí na Europa, né? O século XVIII, né, os 1700, é chamado de Século das Luzes, porque ali, nesse momento, aconteceu um movimento importantíssimo, que foi o Iluminismo. O movimento iluminista foi um movimento de transformação social. Ele foi um movimento político, filosófico, artístico, um movimento que perpassou por várias áreas e domínios do conhecimento. E por que que é importante eu falar isso? Porque Mozart, já no final da vida dele, ele já estava flertando com o período romântico e ele estava sendo já muito influenciado por esses valores iluministas. Ah, Werner, mas quais são esses valores iluministas? Olha, se a gente pegar o slogan, né, e o que que a Revolução Francesa trouxe, as palavrinhas principais ali da Revolução Francesa, traziam essa identidade do iluminismo, que é igualdade, fraternidade e liberdade. Então é interessante porque a ópera Flauta Mágica, ela traz um pouco desse conceito, desse humanismo que estava surgindo, né? Do iluminismo, da igualdade, da fraternidade e da liberdade. E é uma ópera também, já fim da vida dele, essa fase muito madura da carreira, né? No ano da morte, que ele, você já percebe a introdução da Flauta Mágica, já é uma introdução de música romântica. É uma introdução assim muito, sabe, muito nobre. É uma música muito nobre que começa ali, mas que já está flertando com essa transformação para o período romântico, né? O Mozart, ele é o ícone do período clássico da música. E logo depois dessa introdução, já vem aquela música leve, gostosa de ouvir, que é o desenvolvimento do tema dessa abertura da Flauta Mágica, absolutamente clássica. Pessoal, ir numa sala de concerto para assistir Mozart, para assistir Prokofiev e Brahms, é a mesma coisa de você ter uma oportunidade de estar na Espanha e ir num museu ver um Picasso, entendeu? É você ir para França e ir num museu ver um quadro de Millet. Ir a uma sala de concerto para poder vivenciar a música desses grandes compositores é um privilégio, porque essas músicas transformam. É como se a gente estivesse voltando lá no século XVIII. Então Mozart morre em 1791, 100 anos depois, em 1891, nasce Sergei Prokofiev, um grande compositor russo, e a orquestra vai tocar o concerto para piano número 1 dele. Agora é o oposto de Mozart. Em que sentido? A Flauta Mágica, final da vida de Mozart. Concerto para piano de Prokofiev, início da vida de Prokofiev. Ele escreve essa música, ele tinha 20 anos de idade. Em 1911, ele escreve esse concerto. Se não me engano, a estreia só acontece em 1912, obviamente, com ele tocando piano. Quem vai tocar piano, o solista convidado, é o Christian Boudou, que é outro prodígio, assim. O cara toca piano demais. E eu acho, conhecendo o Boudou, né, já tendo tocado com ele, o Boudou, ele é um pianista, assim, que vai mostrar esse virtuosismo que tem na música do Prokofiev. Como é a primeira fase musical de Prokofiev, que normalmente aí os entendidos e tal, eles dividem em três fases. Tem essa primeira fase, que é chamada fase russa, né? Que é essa juventude dele ali, o Conservatório de São Petersburgo e tal. Depois, antes ainda da Revolução Russa, ele sai da Rússia e ele passa muito tempo entre Estados Unidos e Europa. E aí é uma fase mais cosmopolita dele. E depois, já no regime soviético, se não me engano, em 1936, ele volta já aí União Soviética, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí é uma outra fase da vida dele, que é a fase soviética, que é um outro tipo de música. Mas esse concerto para piano número 1, ele é divertido. Ele é muito virtuosístico, ele é para cima, ele é divertido e conserva, olha isso que eu vou falar, conserva uma certa ingenuidade na música de Prokofiev. Por quê? Porque ele sai... E quando ele volta, na década de 30, eu vou falar um termo aqui, que eu não sei se o Rossini vai permitir, mas assim, o pau estava quebrando lá. E ele e outros compositores da época, como Shostakovich, por exemplo, eles comeram o pão que o diabo amassou na mão de Stalin. Foi um negócio, assim, terrível na vida deles. O estilo não muda. Mas se a gente pega as sinfonias de Prokofiev mais no final da vida dele, a gente vai ver que tem esse caráter que vocês vão ouvir nesse concerto do piano, mas essa ingenuidade, ela já se transforma em sarcasmo, ironia extrema. Ah, Werner, mas é possível perceber ironia e sarcasmo em música? Ah, é muito possível. Inclusive, a gente não percebe tristeza em música, a gente não percebe alegria, a gente não percebe nobreza. Isso é algo que esse movimento aí do iluminismo, esse humanismo lá, a época de Mozart e Beethoven, trouxe para a música. A música, muito antigamente, era mais assim, para as pessoas relacionarem, era mais música de entretenimento. Chega Beethoven e fala assim, não, eu vou mudar o caminho desse negócio. A música, ela pode ser capaz de mostrar os dramas mais profundos e as chamas mais ardentes, né? Então vocês vão amar esse concerto de Prokofiev. E falando em chama ardente, agora a gente vai para Brahms, que é um compositor alemão. Ele está no meio do caminho dos períodos aí entre os dois. O Brahms é de 1833, era um perfeccionista e é, para mim, o cara que mais absorveu isso que Beethoven trouxe. Então Beethoven acendeu uma chama e transformou a história da música. Brahms colocou lenha nessa fogueira de Beethoven, entendeu? E a chama, ela virou algo assim maravilhoso, uma fogueira maravilhosa. Então Brahms era um compositor muito introspectivo. A segunda sinfonia dele, talvez, eu não sei se o maestro Rossini vai concordar comigo, mas eu acho que é a sinfonia mais iluminada dele, no sentido de ser uma sinfonia para cima. É um compositor de muita densidade. Aí vocês vão perceber uma outra coisa. Começou o concerto com uma música leve, nobre de Mozart. Aí tem uma música divertida, rápida, virtuosística de Prokofiev. Aí a gente entra numa outra história. Aí é um momento da gente se silenciar profundamente, internamente, para ouvir um monumento que é Brahms. É uma música densa, é uma música nobre. É de arrepiar de falar desse compositor. E essa segunda sinfonia, eu vou chamar a atenção, eu vou falar mais um pouquinho dele, mas eu quero chamar a atenção para o último movimento, para o quarto movimento. Se vocês quiserem, antes do concerto, ouvir uma abertura de Beethoven chamada Egmont, no final da abertura Egmont de Beethoven, tem um trecho super iluminado, que o próprio Beethoven na partitura coloca como Sinfonia da Vitória. É uma sinfonia da vitória. Eu não vou contar a história lá do Egmont, do Beethoven, mas é uma sinfonia que esse último trecho da abertura traz essa coisa mesmo de uma vitória, de algo nobre, de algo para cima, né? De algo que te leva para um outro estado, um estado bom demais, né? Bom demais da conta. Sou mineiro, né? Tenho que zelar pela minha natureza, né? Pela minha origem. Então vocês vão perceber isso no último movimento da Sinfonia de Brahms. É um movimento vitorioso, mas é uma oportunidade que a gente tem de reflexão. É uma música linda de ouvir, não tem nada, tem uma complexidade. Ela é complexa, ela é densa, ela é desafiadora para os músicos, muito desafiadora para os músicos. Vai mostrar assim a excelência, a qualidade da orquestra. Toda a orquestra, quando vai tocar Brahms, parece que até apruma diferente na cadeira, assim, porque é uma música difícil, desafiadora, ao mesmo tempo que é maravilhosa para se ouvir. Então, não vai existir uma dificuldade em ouvir a música, mas a gente tem que estar aberto para poder, assim, senta que lá vem história. Vamos ouvir uma história bonita agora, bem contada, sabe? Uma pessoa com uma voz, assim, tem uma aura, assim, mais ou menos dessa forma, na música de Brahms. Ele nasce 5 ou 6 anos depois da morte de Beethoven. E ele, como compositor, sente não o peso de se fazer música de qualidade depois de Beethoven, mas a responsabilidade que ele tinha. Dois compositores alemães, né? Então, ele tinha essa responsabilidade de fazer música depois de ter existido nesse mundo Beethoven. Ele fica muito tempo escrevendo a primeira sinfonia. Muito tempo. Então, ele termina a primeira sinfonia estreada, ele tinha mais de 40 anos de idade, e aí em menos de um ano ele já escreve e estreia a segunda sinfonia. Essa segunda sinfonia, ele foi num momento que ele estava passando numa casa de verão, alguma coisa assim, ele estava num lugar, ou se estiver no verão, e escreve assim em 2 meses, foi uma coisa assim rápida, né? Parece que destampou ali, ele escreveu a primeira sinfonia, deu aquela destampada na criatividade do cara e ele segue. Ele não tem um catálogo com tantas obras como tem Mozart, por exemplo, mas cada obra de Brahms é uma obra-prima, justamente por causa desse perfeccionismo. Mozart era um cara que escrevia tudo rápido e estava tudo certo. Não tinha que corrigir nada. Era um vulcão de criatividade. O Brahms não. O Brahms era o cara do esforço. Era o cara que se preparava, era o cara que estudava. Quando ele ia para compor, ninguém podia falar com ele, ninguém podia incomodar, porque era quase que uma espécie de transe, assim. Ele compunha, mas ele tinha que estar com a técnica aprimorada, ele tinha que estar bem preparado para poder receber aquela inspiração para poder escrever. Então, ele jogou fora muita coisa. Se ele escrevia um concerto, se ele escrevia uma sinfonia, ele não estava satisfeito, gente, ele rasgava e jogava fora, não guardava nada. Então, cada obra de Brahms vale a pena ser ouvida. E agora, para poder encerrar de vez, porque eu falo demais, eu sei, já peço desculpas por isso, mas para encerrar, eu quero falar uma coisa muito importante. Para que a gente se informa um pouquinho para chegar mais preparado e ouvir um concerto que vai ter Mozart, Prokofiev e Brahms? A gente vai curtir melhor o concerto, não vai? Claro que vai. Vocês vão escutar Brahms diferente agora, vocês vão escutar Mozart de uma forma diferente. Vocês vão curtir, vocês vão sentir mais prazer. Mas, em última análise, presta atenção, em última análise, aprender a ouvir melhor música, sentir mais prazer ouvir música, em última análise, é aprender a ouvir melhor o outro. Expandir a nossa sensibilidade periférica, né? Ter mais contato com a presença, olho no olho, eu estou aqui olho no olho com vocês, a gente pode ser surpreendido aí por uma lua cheia, e de repente você repara naquela lua cheia, você está andando no meio da rua e vê uma árvore linda, você para 5 segundos, nossa, que árvore bonita, respira, e aqueles 5 segundos mudou a sua vida, é lindo, maravilhoso. A arte dá esse contato com a presença e o contato com a sensibilidade. Mas em última análise é poder enxergar além, enxergar melhor o mundo que a gente vive. Enquanto a gente está vivendo esse tempo aqui, vamos aproveitar. Então vamos valorizar e vamos assistir a Orquestra Sinfônica da UEL, que eu já vi a programação desse ano, de 2024, está fantástico. Não percam a oportunidade de ouvir grandes nomes, grandes compositores ao vivo. Isso faz diferença na vida da gente, gente. Muito obrigado e espero um dia ir para assistir o concerto da Orquestra Sinfônica com vocês. Um grande abraço.
Está aí o maestro Werner Silveira, diretor artístico, regente titular da Orquestra Ovo, comentando as obras do concerto da Usuel Série Arábica, que inicia a temporada 2024. A orquestra faz amanhã 40 anos. Primeira Orquestra Sinfônica do Paraná foi fundada pelo maestro Otônio Benvenuto em 1984, na gestão do então reitor da UEL, Marco Antônio Fiore. No repertório dos concertos de amanhã e quinta, então, abertura de A Flauta Mágica de Mozart, do concerto para piano número 1 de Prokofiev e a Sinfonia número 2 de Brahms. Você ficou curioso? Quer ouvir ao vivo amanhã e sexta, 8h30 da noite, lá no Ouro Verde? Ingressos variam de R$ 80 a R$ 40, com meia entrada para cada uma das 3 novas modalidades de venda de ingressos: R$ 80 para o mezanino, parte superior do teatro, com meia entrada R$ 40, R$ 50 setor 1, primeiras fileiras do espaço, meia entrada R$ 25, no meio do teatro R$ 40 a inteira, 20 a meia. Paloma Escuculha, encarregada da orquestra, a quem agradecemos, liberou 6 pares de convites para você que é ouvinte da rádio. 3348-5027. 3348-5027, Disque Usuel. Cada ligação ganha um par de convites. São 5 pares para amanhã, todos no setor VIP, lá no mezanino, a parte de cima do Ouro Verde, para você ver e ouvir a orquestra. Um par para sexta-feira no setor 2, o meio do teatro. 3348-5027, você fala com a Karine Silva. Paloma Escuculha informou que para alguns setores do teatro os ingressos se esgotaram para o concerto de amanhã e também na sexta, mas você acessa o site osuel.pagtickets e você vai ver, faz a sua escolha lá, vê se você quer no setor 1, 2 ou 3, e você vai descobrir os setores que estão esgotados ou não. E aqui na rádio, de grátis, tá bom? 3348-5027 para 6 primeiras ligações, cada uma leva um par de convites para assistir a Orquestra Sinfônica da UEL. 5 pares amanhã, um par na sexta-feira, 12h50.
何も誤解してないんですよ。
Monster, longa japonês, em cartaz até quarta no Cine Teatro Ouro Verde, vencedor do prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes 2023. Uma mãe solo sente que há algo errado quando seu filho começa a se comportar de maneira estranha. Ao descobrir que um professor é o responsável, vai à escola exigindo saber o que está acontecendo. Enquanto o caso se desenrola pelos olhos da mãe, do professor e da criança, a verdade começa a surgir. Monster não é sobre o que inicialmente parece ser. Segundo as críticas, o diretor nos provoca a tentar montar o quebra-cabeça. Também ajuda a refletir sobre o risco de julgar os outros. Monster, em cartaz até quarta no Ouro Verde. Sessões às 16h e 19h. 126 minutos de duração, classificação indicativa, 12 anos. Ingressos R$20 com meia entrada. Apoio UEL FM. Ganhador do Oscar de Melhor Animação, O Menino e a Garça, hoje em cartaz em 3 cinemas da cidade. Vamos ouvir o trailer do filme japonês. Essa versão é dublada em português.
Barreto-san, vamos subir?
Estava esperando por você.
Trailer da animação japonesa do estúdio Ghibli, O Menino e a Garça, fantasia que conta a história de Mahito, jovem que depois de perder a mãe durante a guerra se muda para a propriedade da família no campo. Lá, uma série de eventos misteriosos leva Mahito a uma torre antiga e isolada, lar de uma travessa garça cinzenta. Quando a madrasta de Mahito desaparece, ele segue a garça até a torre, entra num mundo fantástico, partilhado pelos vivos e pelos mortos. Ao embarcar em uma jornada épica com a garça como guia, Mahito deve descobrir os segredos deste mundo e a verdade sobre ele mesmo. Essa é a sinopse da animação O Menino e a Garça, do estúdio Ghibli, que ganhou o Oscar de melhor animação domingo agora na cerimônia do Oscar deste ano. Esse filme, O Menino e a Garça, essa animação tem classificação indicativa 12 anos e a exibição está em 3 cinemas aqui da cidade. No Cineflix do Shopping Aurora, O Menino e a Garça pode ser assistido às 3h10. Hoje é uma versão dublada, então você vai ouvir em português. No mesmo cinema do Shopping Aurora, às 17h06, o filme é legendado. Portanto, áudio em japonês, legendas em português. O filme também está em cartaz no cinema do Shopping Catuaí. A sessão começa às 17h15 e às 19h. O Menino e a Garça pode ser visto no Espaço Vila Rica, lá no centro da cidade. Hoje, no Vila Rica, todos pagam meia, R$15. Você consulta os valores dos ingressos também do Cineflix Aurora e do Catuaí pelos sites desses cinemas. Então, O Menino e a Garça, essa animação japonesa que levou o Oscar de melhor animação no Oscar e está em cartaz nos cinemas aqui da cidade, 3 cinemas. Outro filme que levou o Oscar também pode ser assistido, esse no Cineflix do Shopping Aurora, é Pobres Criaturas, legendado a partir das 16h de hoje. Ganhador de Oscar de melhor atriz, melhor figurino e melhor direção de arte na edição 2024 da premiação, o filme Pobres Criaturas é protagonizado por Emma Stone. Ela ganhou Oscar de melhor atriz, conta a incrível história da jovem Bella Bastecker, que é trazida de volta à vida pelo cientista interpretado por William Dafoe. Querendo conhecer mais do mundo, a Bella foge com um advogado interpretado pelo Mark Ruffalo, viaja pelos continentes exigindo igualdade e libertação. O longa-metragem Pobres Criaturas tem classificação indicativa 16 anos, pode ser assistido hoje lá no Shopping Aurora. A sessão começa às 16h. Outro filme que o pessoal está comentando bastante é o irlandês A Menina Silenciosa, que foi indicado ao Oscar de melhor filme na edição do ano passado. É um drama irlandês contando a história de uma menina de 9 anos que tem uma família enorme, pobre e disfuncional. Com a apresentação de mais um parto da mãe, ela é mandada para casa de parentes distantes apenas com a roupa do corpo, diz a sinopse do filme. Ao receber os cuidados deste casal de meia-idade, desabrocha, descobre uma nova forma de viver, mas nessa casa, onde o carinho cresce, onde não há segredos, essa menina silenciosa vai fazer uma descoberta dolorosa. Esse filme, A Menina Silenciosa, está em cartaz hoje lá no Espaço Vila Rica, no centro da cidade, classificação indicativa 14 anos. A sessão começa às 9h45 da noite. Com essa informação, a gente vai se despedindo de você. Amanhã, vamos te mostrar aqui na Revista do Meio Dia uma reportagem da estagiária Maria Tereza Nascimento sobre uma campanha de arrecadação feita pelo Clube do Choro de Londrina para manter as oficinas de choro na cidade. A gente vai ter também mais informações sobre a Ozuel, a primeira orquestra sinfônica do Paraná, está comemorando 40 anos, abre amanhã a temporada Ouro Verde 2024. A gente vai te contar um pouquinho mais dessa história, tá bom? Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Gianni e Patrícia Zanin, estágio Karine Silva, Henrique Martins, também Maria Tereza Nascimento, nas redes sociais Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Voltamos amanhã. Uma boa tarde para você. Até lá. Tchau.